também, tá bom? Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema um pouco diferente, na verdade, até, porque nessa última semana eu estava orando e eu confesso para vocês que eu estava com um sentimento muito de tristeza, porque me veio à memória muitos amigos meus de infância, de adolescência, de juventude, que cresceram comigo na igreja, mas infelizmente por alguma razão, seja ela qual for, eles acabaram não mais continuando a congregar em alguma igreja local. E eu talvez quando fale isso, você já vem pensando numa lista de pessoas que você também conhece, que talvez infelizmente não estejam mais participando de algum lugar, de alguma igreja local, da comunhão do corpo de Cristo. E se esse é o caso, em primeiro lugar eu queria pedir para você colocar no teu devocional, no teu tempo de oração, o nome dessas pessoas, para que você possa ser um agente de transformação, os braços do Senhor, para ajudar a trazer essas pessoas de volta em nome de Jesus. E como eu faço também, porque eu tenho orado por essas pessoas, mandado mensagem, que a gente possa como igreja se preocupar com aqueles que não estão mais participando conosco, independente da razão. Mas pensando sobre isso, estava meditando nas escrituras e Deus falou muito comigo sobre talvez um dos principais motivos do porquê alguém acaba deixando de participar de uma igreja. E a palavra que me veio muito em tempo de oração era sintonia. E tem muita gente que infelizmente vai perdendo a sintonia do Espírito Santo, a sintonia com o Senhor, e vai acabando deixando de congregar em algum lugar, às vezes até de acreditar que Deus pode sim todas as coisas, como nós vimos aqui na história que a Du estava contando em meio aos louvores aqui também. E sabe, eu quero conversar com vocês hoje aqui, estudar na palavra esse tema falando sobre sintonia. Não a sintonia de uma radiofrequência que você fica lá tentando encontrar a frequência certa para fugir dos ruídos, para fugir daquele barulho estranho, até chegar em algo mais audível, algo mais claro, o que também faz parte da sintonia. Mas eu quero conversar com você hoje aqui sobre uma sintonia de relacionamento, muito maior do que simplesmente uma frequência de rádio. Uma sintonia, sabe quando um casal que já está muito tempo junto e só de olhar já sabe o que o outro está pensando, se gostou de uma coisa, se não gostou daquilo? É sobre esse tipo de sintonia que eu quero olhar com você junto com a palavra de Deus hoje aqui. Muitas vezes nós temos dificuldades de ouvir a voz de Deus, entender as suas direções para nós, entender as suas orientações, e às vezes parece ser muito nebuloso, porque falta para nós sintonia. Eu estava conversando com um pastor da Suécia, e ele disse que em 1985 ele já era pastor dessa igreja. Essa igreja na época tinha 400 pessoas participando, e ele entendeu, junto com a liderança da igreja, uma direção do alto de que eles deveriam guardar nos próximos 5 anos 4 milhões de euros. Gente, a igreja tinha 400 pessoas, gente. Como é que você vai guardar 4 milhões de euros com uma igreja com 400 pessoas em 5 anos? Por mais que a igreja cresça, é um desafio gigantesco. Sem falar convencer a igreja de que isso era importante e era uma direção do alto. Eu não sei quanto a você, mas comigo pelo menos, normalmente, à medida que Deus vai revelando alguma coisa, Ele revela normalmente o próximo passo, mas Ele não revela o plano completo. E se você dá o próximo passo, Ele revela mais o próximo e o próximo. E eu não sei você, mas comigo acontece muito nos acréscimos do segundo tempo, que é para cardíaco o mesmo negócio, não é fácil, não é verdade? E sabe, esse pastor estava contando que aí ele conseguiu convencer a igreja que aquilo era importante. O problema, além da dificuldade de poder guardar todo aquele recurso, era porque eles não sabiam nem para que aquele recurso ia ser usado. E aí imagina as tentações com relação à igreja de usar em outros projetos. Imagina quando chegou em 1 milhão, depois de alguns anos ali, e aí, não, então vamos abrir uma nova estrutura, vamos um templo novo, vamos comprar alguma coisa, vamos um carro, não sei o que, para a igreja, para abençoar o trabalho, tudo coisa boa, gente. Mas eles se mantiveram fiéis àquela direção que eles entenderam do Espírito. Chegou 1989, 5 anos depois, e eles já tinham guardado praticamente lá os 4 milhões. Queda da União Soviética acaba, e eles entenderam a direção do alto, que aquele dinheiro era exclusivamente para agora alcançar os países da ex-União Soviética, principalmente a Rússia, com Bíblias e com a abertura de novas igrejas. Hoje, essa igreja abriu já 400 igrejas naquela região. Mas sabe, É tão difícil para nós conseguir entender algumas vezes as direções do Espírito, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, ainda mais em planos como esse, tão diferentes e tão complicados algumas vezes para nós conseguirmos entender. Durante o ministério de Jesus, um dos principais objetivos dele era gerar essa sintonia com os seus discípulos, para que quando ele não mais estivesse na sua presença corpórea, eles pudessem também ter essa mesma sintonia e continuar assim o ministério daquilo que ele estava começando e trazendo sobre a vida daqueles homens. Em algumas situações, os relatos dos evangelhos, a gente vai percebendo que Jesus precisou investir nessa sintonia e o quanto trabalho alguns daqueles discípulos realmente deram para Jesus. Mas entre tantas situações, eu acredito que uma das mais difíceis para esse grupo tão distinto foi o período entre a ressurreição e as aparições de Jesus. Porque, afinal de contas, alguns discípulos, depois da morte de Jesus, ainda em meio a essa expectativa dessas aparições que não estavam acontecendo no início, e não crendo na palavra de alguns que já tinham visto algumas das aparições, voltaram a pescar, voltaram a ter a vida que eles tinham antes de conhecer a Jesus. Jesus havia andado com eles por 3 anos, eles tinham andado com Jesus por 3 anos, escutado as suas promessas, visto os seus milagres, e ainda assim acabaram perdendo a sua sintonia com o Mestre. Não acreditaram nas palavras de Maria, de Madalena, de Salomé, dizendo que haviam ouvido o anjo dizer que eles tinham que encontrar o Mestre de novo na Galileia, ou na palavra de alguns dos discípulos que já haviam encontrado com o Mestre em algumas situações. E então Jesus, para restabelecer essa sintonia, ele passa 40 dias junto com seus discípulos, trazendo esse novo alinhamento, gerando essa nova sintonia. Isso vai ser descrito no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 3, quando vai dizer esse período que Jesus fica fazendo essa obra. E sabe, Jesus restabelece essa sintonia. Eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. A gente vai estudar a palavra de Deus a partir do versículo 11 até o versículo 20, tentando entender através desse texto como nós podemos manter ou restabelecer a nossa sintonia com o Senhor também. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram dos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus, e então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, conformando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o teu nome. Queremos pedir, Pai, fala mais uma vez aos nossos corações. Nos ajuda a entender, Deus, a tua palavra, a profundidade dela e principalmente aquilo que o Senhor quer falar hoje, nessa noite, com cada um de nós aqui que está participando desse culto, seja presencialmente ou virtualmente. Eu quero pedir, Deus, fala aos nossos corações e nos ajuda a entender as direções do alto para a nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos mostra Jesus restabelecendo uma sintonia de relacionamento com os seus discípulos. E hoje eu quero, junto com você aqui, olhar para a palavra de Deus e aprender como nós também podemos manter ou restabelecer essa mesma sintonia. Primeira maneira que o texto nos revela é que nós temos que entender um pouquinho mais sobre a sintonia da presença. O versículo 14 vai dizer: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Só até aqui. Particularmente, eu acho esse texto muito interessante, porque Jesus aparece para os 11 numa situação muito peculiar, de intimidade, de tempo de mesa, de algo que ele estava construindo já há muito tempo com os seus discípulos. E ele vem agora restabelecer a sintonia com cada um deles. Alguns já haviam trazido relatos das aparições de Jesus, mas a maioria ainda não acreditava que até aquele momento era realmente o Mestre junto com eles. Isso sem falar, é claro, de Tomé, que precisou encostar lá nas feridas para comprovar que era Jesus mesmo que estava lá com eles. E sabe, eles haviam perdido algo muito especial, que naquele momento era a presença de Jesus. Naquela situação, entre eles, a presença física, mas eles ainda iriam receber com o Pentecostes a presença através do Espírito Santo de Deus. Mas, olha só, eles tinham perdido a presença, mas eles sabiam das promessas da ressurreição, mas não conseguiam acreditar que Jesus estava novamente com eles. E sabe, a promessa da sua presença é um fato comprovadamente na palavra de Deus. No livro de Mateus vai dizer: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, o Senhor, ele é onipresente. Ele está, sim, em todos os lugares. A sua presença está em toda a terra. Sim, ele está. Mas será que você está com ele em todos os momentos? Ou será que em algumas situações a tua vontade, por mais que você saiba que ele, além de estar em todos os lugares, ele também sabe todas as coisas, mas a tua vontade é que talvez ele não esteja. Que a presença dele em alguns momentos, alguns lugares que nós frequentamos, em algumas decisões que tomamos ou coisas que fazemos, é que ele nem soubesse ou não estivesse lá presente. Porque afinal de contas, às vezes somos nós que não queremos estar com ele. Olha só que interessante, Jesus aparece aos discípulos, derrama da sua presença, ele invade aquele lugar, e qual é a primeira coisa que ele faz? Ele os repreende com relação à incredulidade, à dureza do coração. Sabe por que isso é importante? Quando o Senhor derrama da sua presença, se for preciso, a sua presença traz vida, e traz vida através de correção, de repreensão, para ajustar a direção da nossa vida em algumas áreas que talvez não sejam tão santificadas assim como já deveriam estar. Agora, sabe por que nós não desfrutamos tanto da presença do Senhor? Porque muitas vezes nós não acreditamos, assim como os discípulos. Às vezes porque a gente não quer receber as correções do alto, ou simplesmente porque a gente não quer obedecer as orientações que o Senhor tem trazido para cada um de nós. A impressão que me dá às vezes como pastor é que tem uns irmãos por aí tentando viver no tempo do Antigo Testamento, em que a presença do Senhor estava, na verdade, no tabernáculo, e era essa representação, estava no templo. Mas esquece que na nossa época a presença do Senhor está em todos os lugares e habita os nossos próprios corações, com o templo colocado no nosso coração, no coração de cada um que já conhece o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Olha só o que diz o Salmo 139, a partir do versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará em noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem jeito, meu irmão. Eu tenho vivido uma fase muito interessante em família, com a nossa filha mais velha, que tem 2 anos e meio, se dá para dizer que é mais velha tanto assim. Eu tenho tentado ensinar para ela alguns conceitos da palavra de Deus. E um dos conceitos que eu estou tentando ensinar para ela é o conceito da presença do alto, do Senhor Jesus na nossa vida. E aí tem um dos livros que eu estou usando, e ele começa contando assim. E para quem já teve essa experiência de contar histórias para criança, sabe que quando a criança gosta de uma história, ela quer ouvir aquela história milhares de vezes. Ou seja, depois da 15ª ou 20ª vez, naquela mesma história, que dizia que Jesus está na nossa casa, mas Jesus também está na casa da vovó e do vovô, Jesus também está na escola, Jesus também está no corpo de bombeiros. O livro dizia isso, estou falando, né, gente? O Jesus também está na Austrália, sabia, filha? Jesus também está no México e está num monte de lugar. E vai, cada país, cada região, né, aquela coisa toda. Na fazenda, que criança gosta de fazenda, é aquela coisa toda. Mas foi muito interessante que uma das vezes que eu estava contando essa história mais uma vez para ela, ela simplesmente parou de prestar atenção, juntou as mãozinhas e falou assim: papi, Jesus, baixou a cabeça e fechou o olho. E finalmente ela entendeu que Jesus também estava no quarto dela. Como qualquer pai, se acabando de chorar naquele momento, é claro, né? Eu fiquei muito feliz, porque ela começou a entender isso. Na noite seguinte, a gente tinha passado um tempo na casa da minha sogra, e ela tinha ralado o joelhinho na casa da vovó, e aí quando a gente foi contar a mesma história, ela falou assim: papi, Jesus, e colocou a mão no joelho, que era para orar, para curar o joelho dela, para não doer mais o joelhinho que ela tinha ralado. E, sabe, o problema que eu vejo muitas vezes na nossa caminhada cristã é que a gente complica demais as coisas. E muitas vezes o que nós precisamos é voltar à mesma pureza de uma criança para entender e relembrar mais uma vez que a presença dele pode invadir essa igreja. A presença dele pode invadir a tua vida. A presença dele pode invadir o teu quarto. A presença dele pode invadir qualquer lugar. Mas ele só vem se é convidado. E a gente não pode esquecer que o problema é que o pecado nos afasta cada vez mais do Senhor. E isso acaba complicando ainda mais nós desfrutarmos da sua presença. Sabe, eu gosto muito do livro de Ezequiel, principalmente no capítulo 47, onde o profeta vai descrever uma visão linda do rio de Deus que vem diretamente do trono, derramando da sua presença. E segundo o relato dessa visão do profeta, esse rio por onde passa traz vida e traz transformação. E ele começa a relatar, inclusive, à medida que ele vai sendo encaminhado para esse rio, e vai dizer no momento em que ele vai entrar e as águas vão até os tornozelos, ele continua caminhando e as águas vão agora até os joelhos, depois até a cintura, um pouco mais do que a cintura, até que finalmente as águas ficam, ele fica completamente submerso naquele rio. E sabe, eu vejo que muitas vezes o nosso problema com relação à nossa caminhada cristã é que a gente está muito satisfeito em poder molhar o pezinho na água. Mas molhar o pezinho na água representa que eu consigo ainda me movimentar da forma que eu quero, por mais que eu possa experimentar de coisas do alto. À medida que eu vou entrando cada vez mais nessa presença, eu vou entrando até o joelho. Por mais que eu possa ter um pouquinho mais de dificuldade de andar naquela água, já não é tão natural como se estivesse simplesmente molhando os pés, eu ainda tenho controle sobre isso. Quando a água chega ali mais do que a cintura, já fica muito difícil de andar. E eu começo a entender um pouquinho do que é depender do alto. Mas eu só consigo aprender isso verdadeiramente quando eu me entrego totalmente à sua presença. E aí eu vou completamente afundado nesse rio. Sem controle meu, mas no controle do alto. Porque por onde esse rio passa, ele traz vida e transformação. E eu vim aqui dizer para você hoje que talvez o problema é que você ainda está precisando se comprometer ainda mais com o cristianismo, ou principalmente com o Senhor Jesus, e se entregar totalmente a Ele. Não mais para ter controle sobre alguma coisa, não mais para ficar dando o teu jeitinho nas coisas, mas depender inclusive do fluxo do rio de Deus que vem diretamente do seu trono sobre nós. Eu estava orando um tempo atrás, faz alguns anos já na verdade, pedindo para que Deus usasse ainda mais a minha vida e eu pudesse desfrutar ainda mais a sua presença. E eu tive uma visão de Deus naquele momento em que eu estava como se fosse num rio e esse rio ia me levando. Mas eu não tinha controle, eu estava tranquilo. Às vezes virava para cá, às vezes para lá, mas ia de acordo com a vontade dele. Sabe por que isso é importante? Não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade dele. É da maneira dele, no tempo dele, da forma dele, mas a gente continua achando que pode ser do nosso jeito, da nossa forma, do nosso tempo. E se a gente pensa assim ainda, talvez a nossa fé ainda é muito imatura e não conhece Jesus verdadeiramente na intimidade da sua presença, como esse texto nos revela. Desfrutar da presença é o que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Mas para que isso aconteça, é preciso uma palavra-chave. E essa palavra é obediência. A Bíblia vai exemplificar o nosso relacionamento com Deus por diversas vezes como um casamento. E eu acho muito interessante porque num casamento, num relacionamento como esse, você precisa ter conversas difíceis. Você precisa ter confrontação. Em amor, é claro, porque você não vai sair brigando, não é essa a ideia que o texto coloca para nós aqui, mas uma repreensão, talvez, se uma das duas partes não está agindo da maneira como deveria. Mas sabe qual que é o problema da nossa geração? Quando nós somos repreendidos por alguém, nós levamos as coisas muito para o pessoal. E sabe, o problema muitas vezes na nossa vida é que a gente não consegue entender, ainda mais sendo brasileiro, numa geração como a nossa, muito mimimi, muita coisa, com todo respeito, mas essa é a verdade. O problema é que, com brasileiros, né, a gente tem uma grande dificuldade, a gente não gosta de se indispor. Então, quando alguém te repreende em amor para o teu crescimento, infelizmente a gente não vê dessa forma. E vai pelo atalho que é afastando aquela pessoa da tua vida. Quem é ele para falar isso para mim, não sei o quê, por aí vai. Só que isso acontece com pessoas que você também admira, isso acontece com pessoas que estão junto com você na caminhada, e a gente perde a bênção da presença, de desfrutar da comunhão do corpo de Cristo, e por isso que o cristianismo é uma religião coletiva, porque nós somos os braços, as pernas, e o Senhor tem usado vários irmãos nossos aqui para nos ajudar, porque ninguém é perfeito e todos nós temos arestas que têm que ser polidas, quebradas, e muitas vezes é um irmão que Deus está usando na tua vida para te ajudar a arrumar o curso da tua direção. Mas você não quer ouvir. E quando fala ainda, você fica extremamente ofendido. E se afasta. Esse é o problema. Porque muitas vezes a gente leva muito pessoal, quando na verdade, numa relação, eu preciso olhar que a questão não é o pessoal. A questão é aquela função. E talvez, naquela função, seja no mercado de trabalho, seja como um cristão, seja como um marido, ou qualquer outra área da nossa vida, eu realmente não esteja atendendo da melhor maneira possível. E está tudo bem a pessoa que está comigo me dar um toque, me repreender, me corrigir, me ajudar. Gente, isso acontece direto e está tudo certo. Se todas as vezes que isso acontece, eu começar a pensar, não, porque a minha esposa me repreendeu e falou para mim que eu esqueci de trocar a fralda de uma das meninas. Nossa, então ela não me ama mais. O problema é que muitas vezes nós fazemos isso com Deus. E quando Deus nos repreende de alguma forma, a gente está num tempo de deserto, Deus não está falando, porque talvez Ele já falou e você não fez ainda. Aí você faz um gelinho com Deus. E sabe, nós temos que olhar que muitas vezes, por exemplo, eu como pastor, às vezes falho na função de pastor. E posso ser repreendido em amor para melhorar nessa área. Às vezes, como pai, eu falho também como pai e posso sim ser repreendido e melhorar também nessa área. Às vezes, eu falho como marido e posso também ser repreendido para melhorar cada vez mais nessa área. Mas se eu não permito essas repreensões, essas correções, essas direções, quem perde sou eu, porque eu estou deixando de crescer e, inclusive, desfrutar de ainda mais da presença do alto na minha vida. Assim como os 11 estavam sendo questionados com relação à sua função, não com relação à sua pessoa. E isso é extremamente importante. Sabe qual é o problema? Nós precisamos aprender que nós não devemos nos relacionar com as pessoas com transações. Sabe o que quer dizer isso? Por exemplo, é eu falar assim, não, eu vou chamar um pastor para pregar aqui na igreja com a expectativa de que ele me convide a pregar na igreja dele. Gente, está tudo errado. Mas nós, estou falando isso com relação à igreja, mas você não faz isso no mercado de trabalho? Você não faz isso na tua casa? Você não se relaciona simplesmente por interesses? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a aprender que eu tenho que me relacionar por intimidade, de tempo de mesa, para abençoar, na verdade, as pessoas que estão caminhando comigo. Olha como é diferente. A unção de Deus precisa de obediência. E por isso que a obediência, ela sempre vai preceder a unção de Deus sobre uma pessoa. Agora, presta atenção. Tem muita gente que simplesmente tenta atrair a presença de Deus para a sua vida. Mas não faz algumas mudanças, não ouve as orientações, vai contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. E nesse caso, eu quero usar uma frase muito profunda, de muita sabedoria, do mestre Yoda, da saga do Star Wars. Que vai dizer assim, fazer ou não fazer, tentativa não há. Para de tentar desfrutar da presença do alto e coloca logo a tua vida em ordem, meu irmão. e começa a desfrutar de coisas que você ainda nunca viveu com o Senhor. Segunda sintonia que a gente precisa ajustar na nossa vida é a sintonia da vitória. Diz assim o versículo 15: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ajustando a sintonia, Jesus vai agora, junto com seus discípulos, resgatar, depois da repreensão, a missão daquilo que ele estava preparando com os seus discípulos, mesmo antes da crucificação, dizendo, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Olha o pessoal que está do teu lado aí, criatura, é para você também, meu irmão. Ô criatura, é. Agora assim, ó, algumas vezes tem gente que não entende esse chamado do alto, essa convocação do alto. Por isso, queria usar um texto paralelo para tentar te mostrar de uma outra perspectiva essa missão que o Senhor tem para cada um de nós como cristãos. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, vai dizer o quê? O texto paralelo é esse, quando ele vai dizer para a gente poder ir pregar também e tudo mais. Mas o que ele diz antes? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão e preguem o evangelho. Ide por todo mundo e preguem o evangelho. O que está acontecendo? Jesus, de maneira muito polida, está dizendo assim, meu irmão, no jeito mais meu de falar, o negócio é o seguinte, meu irmão, sou eu que manda, por isso vai e prega o evangelho. Mas a gente acha que essa é uma sugestão de Jesus. Ah, por um acaso, quem sabe, talvez, se der tempo para a minha vida, eu vou lá e prego o evangelho. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Gente, não é isso que o texto está dizendo para nós. Pastor, o que tudo isso está falando tem a ver com vitória, pastor? Calma, irmão. Tem tudo a ver com vitória. Eu quero te mostrar isso aqui também na palavra. No texto de Marcos, que a gente acabou de ler aqui, a palavra aqui, pregação, do versículo 15, na verdade, no grego, ainda no original, é a palavra kerishat, uma variante da palavra querigma, que significa proclamação. Uma escolha muito interessante, por sinal, do Espírito Santo, em usar esta palavra para a proclamação do evangelho. Na época, essa palavra era usada ainda entre os gregos para proclamar vitória. E quando eles venciam uma guerra, eles diziam querigma. E é muito interessante porque um dos momentos em que essa palavra foi mais utilizada foi numa batalha chamada de Maratona, em que os persas estavam tentando invadir a Grécia e os cidadãos de Atenas vão até a região dessa praia chamada Maratona para ter uma batalha, mas deixam avisado para as esposas da cidade que se eles perdessem e se ninguém chegasse lá para avisar querigma, que elas tirassem a própria vida para que não fossem escravos os persas. Eles vencem a batalha e aí um dos soldados, chamado Fidípides, ele é convocado a correr cerca de 42 quilômetros até aquela cidade para declarar para o resto daquele povo que eles não tirassem a própria vida porque eles haviam vencido aquela batalha. E ele correu muito rápido. E diz a lenda que depois de correr ele até morreu pelo esforço que ele tinha realizado naquela situação. Disso varia para nós hoje em dia as maratonas de 42, 195 quilômetros, baseado também nessa lenda, nessa história aqui colocada. E quando ele chega lá, ele diz essa palavra querigma. No Império Romano, uma variante de querigma já que era utilizado era queriomai, já na língua do latim. Durante o crescimento do Império Romano, as distâncias até Roma foram aumentando cada vez mais e por isso, a cada cerca de 42 quilômetros, eles colocavam um posto de contato e aí mais aquela distância, outro posto, até chegar onde estava tendo as invasões da tentativa de dominação do Império Romano, onde o exército estava batalhando. Quando o exército vencia, eles avisavam o soldado responsável, esse arauto, e ele começava toda aquela corrida. Corria até o próximo posto, depois o próximo, corria até lá, até que o outro lá chegasse, finalmente, na cidade de Roma, e pudesse chegar lá e dizer, queriomai, nós vencemos, Roma venceu. E sabe por que isso é muito interessante? O Império Romano, naquela época, era o império que não conhecia derrota. E o Espírito Santo escolhe uma palavra tão forte para a época, para descrever a pregação do Evangelho, uma palavra que não volta vazia, que transforma a nossa vida com uma palavra que não conhece derrota. Mas muitas vezes o problema é que nós pregando o Evangelho, e por isso que nós precisamos alinhar mais uma vez a nossa sintonia com essa vitória, é perceber e lembrar que Jesus já venceu. E essa é a revelação que a palavra de Deus nos traz já no final dos tempos. Mas às vezes nós parecemos que estamos pregando o Evangelho como quem está perdendo, como quem está com medo, como quem tem vergonha de uma palavra que é viva, eficaz e pode transformar completamente a vida de uma pessoa. É como se a gente estivesse jogando num time e o capitão do time está tentando nos convencer, mostrando que a gente vai vencer e vai dar certo. Mas você está lá, pensando na vida, correndo para o outro lado, errando todas as bolas. E sabe, o problema é que muitas vezes a dificuldade que nós temos é que a impressão é que a gente não está nem aí. E a gente negligencia algo tão forte do Evangelho, que é a pregação, a missão que Deus tem para cada um de nós. Não é só para o pastor, não é só para o evangelista que tem mais facilidade com isso, não é só para o missionário, é para cada um de nós anunciar, proclamar, querigma, Jesus venceu e Ele pode vencer também na sua vida. Olha como é forte isso. Olha a palavra que o Espírito Santo escolhe para descrever algo tão forte. Quando eu era pré-adolescente, eu já era de uma igreja batista, e naquela época era muito forte os grupos de embaixadores do rei. Tem algum embaixador do rei aí? Tem uns caras meio diferentes aí também, às vezes. Ninguém, gente, tá feia a coisa no negócio aí. Tem um ali. Isso, ufa, dois. Melhor, pelo menos, tá? Senão eu ia passar vergonha aqui, mas tudo bem. Tá. E tinha uns campeonatos entre as igrejas das embaixadas. Gente, o time da minha igreja não era ruim, era muito ruim. Mas a gente ia lá jogar para tentar e tal. E o primeiro jogo nosso era exatamente com um time que tinha vencido no ano anterior. Mesma faixa etária, aquela coisa toda. Gente, era impossível vencer. Eu acho que a estratégia, se não me falha a memória, do nosso time era colocar todos os jogadores embaixo do gol, fazer uma muralha para evitar tomar gol e vai que empata pelo menos o jogo. Mas o tempo foi passando, estava 1-0 para eles. E daqui a pouco um dos meninos estava jogando e falou assim: gente, a gente é ruim, mas eles não estão num dia bom. Dá para ganhar, gente. Falei, ah, não dá, né? E só que ele começou a convencer todo mundo e começar a jogar e jogar, ter garra naquele jogo, que a gente começou a acreditar que dava para ganhar. Num lance lá meio estranho, empatou o jogo. O outro time começou a ficar com medo e a gente começou a entender o que era a sintonia da vitória. E começou a jogar em conjunto, crendo que nós podíamos ganhar de verdade. E a gente ganhou de goleada, de um time que era muito melhor do que o nosso. E talvez você já viveu isso em algum esporte coletivo e percebeu que às vezes o problema é a questão do psicológico, que às vezes a gente não acredita que pode vencer, mas de começar a perceber que é possível e as coisas vão acontecendo. E sabe, será que alguma vez você estava jogando e sentiu essa vitória chegando? Esse é o mesmo sentimento que a palavra está revelando para nós aqui hoje. Irmão, a gente não está perdendo. A igreja não está derrotada. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Jesus já venceu. E nós continuamos agora a sua missão, para que cada vez mais e mais pessoas possam ouvir da sua palavra e terem a sua vida transformada também. Essa é a missão, essa é a pregação, essa é a vitória, querigma. Sabe qual é o problema? Está faltando crente com ousadia do Espírito para pregar o Evangelho em todos os lugares, meu irmão. Como pastor e muito tempo de igreja, você vai perdendo cada vez mais o contato com pessoas de fora. E aí eu vou tentando buscar contatos, porque mesmo como pastor, eu também tenho que anunciar o Evangelho com os meus vizinhos. E um dos lugares que eu mais tento fazer isso é no Uber. Por quê? Ele está esperando 5 estrelas, então ele tem que ouvir tudo que eu tenho que falar. Essa é uma boa estratégia, meu irmão. Você prepara e anota aí para começar a usar. E sabe, eu estava em uma dessas vezes, peguei um Uber e aí comecei a conversar lá com o motorista. Não, a gente começou a perguntar da rotina, da vida e não sei o que e tudo mais. E aí conversando com ele, ele começou a abrir. Gente, o pessoal abre a vida rapidinho, gente. Você só tem que ser intencional. Larga o celular um pouquinho, meu irmão. E começa a conversar com ele. Pergunta se pode orar por ele. E ele começou a contar que ele tinha recém perdido a esposa. Tipo, de compartilhar um testemunho de um luto que eu tinha vivido há mais tempo atrás com relação à minha mãe. O cara começou a chorar um monte no carro. Terminou a viagem, nós orando junto lá, meu irmão. Olha que benção, convidei para a igreja, o cara veio depois também. Outra viagem que eu peguei, estava indo para o aeroporto, pregar em outra cidade. Aí, quando entrei no carro, o irmão já falou assim: ô pastor, falou, meu irmão, você é lá da igreja? Falou: sou pastor, sou o Gerson, lá da PIB de Curitiba, acompanho o senhor e que honra é poder levar o senhor. E a gente começou a conversar. Já era crente, mas pedi oração, né, gente? Comecei a conversar, conversa vai, conversa, falei: ah, pastor, tá difícil, tá muito ruim de corrida, tá no finalzinho da pandemia, tá complicado, não tá entrando o dinheiro que precisa. Falei: meu irmão, o negócio é o seguinte, entendi uma direção do Espírito na hora, falei: vamos orar aqui, hein? Vamos orar e você vai ter a melhor semana de corrida da tua história no Uber. Falei: ah, vamos, pastor, claro que eu quero, né? Pode orar, hein, pastor. Oramos, uma semana depois ele me liga, peguei o contato dele. Falei: pastor, você não vai acreditar, aquela semana foi a melhor semana da minha vida. Você não quer que eu pegue o senhor de volta para levar em algum lugar, não, pastor? É, o pessoal não é fácil, né, gente? E sabe, o problema é que às vezes a gente não consegue entender essas coisas. Eu tenho uma frase que, algum tempo atrás, começou a correr muito forte no meu evangelho, que dizia: pregue, se necessário, use palavras. Meu irmão, essa frase é a pior frase que existe, meu irmão. É a desculpa para crente não falar mais nada e ficar só tendo atitude. Agora sou uma pessoa boa, elevada, olha para mim e se converte. Dá para acontecer, meu irmão, tem que acontecer também. Mas, meu irmão, isso não vai isentar você de pregar o evangelho, de anunciar, de pôr a mão na cabeça do irmão lá e começar a orar por ele. Esse é o crente mequetrefe, meia boca. E esse é o problema. Sabe, gente, eu preciso começar a entender que eu preciso voltar a ter sintonia com o time que está ganhando. Sintonia com a vitória. Com a querigma daquilo que o Senhor está revelando e trazendo também para esse tempo. E tem gente que tem medo. Irmão, medo do quê? Se Jesus já venceu? Desceu o Hades? Sabe qual foi a palavra que o Senhor declarou lá? Querigma. Vitória. E essa é a diferença. Agora, se Jesus dá uma ordem para mim, para você, mas você não consegue nem mesmo entender o privilégio que é participar desta missão, realmente vai faltar sintonia para você entender outras orientações do alto. Afinal, nem ordem clara você consegue entender. Quanto mais alguma meio nebulosa por aí. Último ponto aqui que eu quero ver com vocês aqui hoje. Terceira área que a gente precisa poder prestar atenção e entrar em sintonia novamente com o Espírito é a sintonia dos sinais. Versículo 17 vai dizer: estes sinais acompanharão os que creem. O pastor é batista. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, pregarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Deus falou muito comigo preparando essa mensagem, e o texto para mim que ficou mais forte, na verdade, de todos esses versículos que nós lemos, é o versículo 20, que vai dizer: e o Senhor cooperava com eles. Os sinais do alto, os milagres, vão acompanhar aqueles que estão em missão na presença do Senhor. Quando Deus enviou Moisés para desafiar o faraó no Egito, deu alguns milagres que deveria realizar como credenciais divinas. Assim como fez com vários profetas e fazia inclusive aqui também com os seus discípulos. Tanto que os milagres descritos aqui por Marcos, na verdade, são os milagres que aconteceram realmente no livro de Atos. A não ser um, que era o tomar veneno e não morrer. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu do Egito, e ele começou a contar uma história meio diferente, gente. Lá, quando alguém se converte, passa um processo discipulado, antes do batismo, essa pessoa tem que chegar para a família dela e contar que ela se converteu, quer se batizar, E se a família liberar, ele pode ser batizado. Por que, que eles fazem isso? Porque o negócio é forte lá, gente. Não tem brincadeira. E aí, a família, em caso de alguém se converter, tem o direito até de matar aquela pessoa. E eles oram muito para quando vai ter essa conversa. E aí, um jovem queria se batizar, tinha feito discipulado, foi conversar com seu pai, almoçando um dia junto com ele, contou para o pai: eu tenho ido na igreja dos crentes lá faz um tempo, fiz um estudo e agora quero me batizar, deixar o islamismo e fazer parte do cristianismo. Posso, pai? O pai dele olhou para ele e falou assim: filho, eu não gostaria, mas pode, porque por duas vezes eu coloquei veneno na tua comida e você não morreu. Então o teu Deus deve ser muito forte mesmo, e eu que não quero problema com ele. E sabe, eu fico imaginando quando a gente se encontrar com o Senhor e poder ouvir tantas histórias como esta de coisas que o Senhor fez ao redor do mundo. Sinais, maravilhas, milagres, para revelar do poder do alto. Agora, muitos falam sobre os sinais, os milagres, as curas, e esse é um assunto muito procurado, muito falado. Mas sabe o que é interessante sobre as revelações, milagres, sinais? Normalmente as revelações do alto para uma pessoa, uma proporção que eu gosto de tentar pensar pelo menos, normalmente não é para você, porque não é sobre você, é sobre abençoar os outros. Então, uma proporção que eu mesmo acabei criando, é como se fosse a cada 10 vezes que isso acontece, 9 é para os outros e 1 é para você. O problema é que a gente quer o contrário: eu quero 9 para mim e quem sabe, num dia que eu estiver bem, de espírito, em paz, eu posso ir lá e abençoar mais alguém. E sabe, eu já tive o privilégio de ser usado pelo Senhor para orar por muita gente. Eu já orei por pessoas que foram curadas, mas teve muita gente que eu queria que fosse curada que não foi curada. Eu já orei por pessoas que Deus revelou coisas específicas da vida, mas eu queria que Deus revelasse coisas específicas de outras pessoas que eu vejo se perdendo para tentar trazê-las de volta, mas Deus não fez assim. Não é da minha forma, do meu tempo, do meu jeito, é do jeito dele. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. E a gente quer um milagre, a gente quer a cura. Mas sabe qual é o problema? Entre os sinais que Deus vai nos revelando e nos mostrando, Deus vai pedindo coisas que são progressivas para nós fazermos. E aí você está num culto como esse, você está tendo a tua vida, andando em algum lugar, e Deus fala assim: meu irmão, ora por aquela pessoa. Fala: eu? Nem conheço, nunca vi, como é que vou orar por ele? O que você está falando? Não. Você acha que Deus vai te pedir mais quantas coisas? Você acha que Deus vai te usar para um milagre mirabolante, se você não consegue nem orar com alguém que ele está pedindo, te colocando como a mão dele naquele momento? Ou você vê alguém, talvez, está chegando na igreja, está chorando, e Deus quer te usar com um abraço. Fala: eu não. Deixa o pessoal lá do Boas-Vindas, deixa o pastor ir lá abraçar. Ele está aqui, ele tem que seja ele. Ou Deus pede para você assim: meu irmão, dá uma oferta para aquela pessoa. Fala: eu? Eu não. Deus que use alguém que tem mais dinheiro do que eu. Mas aí, se as tuas mãos, o teu bolso, os teus braços não podem ser usados por Jesus, o que pode, meu irmão? Não tem jeito. E cada vez que você entende a direção do alto para fazer alguma coisa dessas, Deus derrama mais. E a gente é ainda mais abençoado quando abençoa. Mas não é do jeito que eu quero. Eu lembro de uma vez que me chamaram para orar num hospital, para um menino aqui da igreja chamado Paulo. E ele tinha tido um problema seríssimo, tinha ficado internado por mais de 20 dias, estava em coma profundo, os médicos não sabiam mais o que fazer, tanto que quando eu fui entrar pela segunda vez para orar com ele, tive que colocar uma roupa toda especial, uma máscara diferente, nem era época de pandemia ainda. E quando eu fui orar com ele, Deus me deu uma direção, que eu ia orar por cura de qualquer jeito, mas de que Deus estava tirando aquele menino dos mortos para a vida e ia usar aquele testemunho para a glória dele. No outro dia, totalmente desacreditado pelos médicos, aquele menino levanta, os médicos falam assim: ah, ele não vai nem andar mais. Em pouco tempo ele voltou a andar e voltou a ter vida normal por aí. E sabe, eu creio que os sinais do alto vão acompanhar aqueles que entendem a presença e a missão do alto. Muitas vezes orando aqui por pessoas, outro dia orando pela Bia, que estava aqui traduzindo agora há pouquinho também. Foi, Bia? Deus não revelou algumas coisas? Que era para ela voltar para aquilo que ela tinha comprometido com o Senhor, que estava escrito num caderno. Qual era a cor mesmo que eu esqueci agora? Azul? Num caderno azul que estava embaixo da cama dela. Eu nunca fui na casa dela, gente. Eu não sei o que estava escrito, mas ela sabe. E Deus usou para trazer ela de novo para algumas direções da vida. A Duda estava aqui ministrando agora há pouco. Fiquei muito feliz por ter compartilhado a história, Duda. Porque meses antes, nós estávamos orando nesse palco aqui. E Deus nos visitou e revelou coisas especiais. Essa menina, e menina que eu digo pelo carinho que eu tenho por ela, ela é pastora. Ainda não ordenada, mas vai ser em nome de Jesus. E Deus foi revelando essas coisas naquele dia. E restabelecendo mais uma vez a sintonia do ministério. E esse mesmo Espírito está hoje aqui nesse lugar. Quero falar com você. Que está na hora de você restabelecer a mesma sintonia do alto. Não para ser abençoado, mas para abençoar mais pessoas. Que o Senhor Jesus restabelece a sintonia com seus discípulos, para que eles pudessem ir e pregar o Evangelho a toda criatura e abençoar cada vez mais e mais pessoas. Hoje eu vim aqui orar com pessoas, e se Deus falou com você que talvez você não está com essa sintonia tão bem em dia, e só de olhar não está funcionando, está na hora de colocar em prática de volta alguma dessas áreas, do derramar da presença, de voltar para o time que está ganhando, porque você acha que está perdendo, e de voltar como uma evidência a viver alguns sinais do alto, de permitir mais uma vez que o Senhor use a tua vida para abençoar mais e mais pessoas por aí afora. Se Deus falou com você dessa forma, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Eu quero orar com você, pedindo assim: Senhor, eu quero restabelecer a minha sintonia contigo. Quero voltar a ser usado pelo Senhor da maneira que o Senhor bem entender. E não quero mais dar o meu jeito, mas ser levado por esse rio que vem direto do seu trono, da sua presença nesse lugar. Eu creio que Deus tem coisas especiais para fazer através da nossa igreja. Já tem feito, mas vai fazer ainda mais para a gente entender essa mesma sintonia do alto. A minha oração e minha expectativa é que quando a gente vem para um culto aqui, eu não venho para o culto para receber, mas eu venho para o culto já orando assim: Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? É uma oração? É um abraço? É um presente? É uma oferta? Como o Senhor quer me usar no meio da tua igreja? Mas sabe, Deus tem mais para fazer entre nós aqui hoje. E talvez ouvindo essa mensagem, ou participando desse culto, ouvindo os louvores, as histórias aqui, você começou a entender que, na verdade, para viver essa sintonia, você só vai conseguir fazer isso e ouvir a voz de Deus, entender as direções dele para a tua vida, se você convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é a conexão, é Ele que nos liga diretamente com Deus. E sem Ele, você pode ler a Bíblia toda, mas ela não vai passar simplesmente um livro histórico. Mas a Bíblia é um livro vivo que a gente só consegue entender de verdade quando tem Jesus habitando o nosso coração e entregamos a nossa vida para Ele. E se hoje essa é a tua vontade, de entregar a tua vida para Jesus e tomar essa decisão de convidar Ele para fazer parte da tua vida, e você sair daqui hoje acompanhado por Ele em todos os lugares por onde você for, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Se pastor, eu quero hoje convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém ali do lado, amém, amém aqui atrás, amém, amém aqui na frente. Amém, 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 amém ali no fundo. Mais alguém? Aqui no meio, aqui, mais aqui. Amém, amém ali atrás, amém, amém, amém aqui na frente. Mais alguém? Amém ali atrás, amém, amém. Na galeria ali em cima, no fundo, muitas pessoas têm levantado. Amém ali em cima também. E sabe, existem muitas amém ali no alto em cima, em nome de Jesus. Tem um grande desafio de uma decisão dessa, é a coragem de dar um próximo passo. Por isso eu queria te convidar, se você veio com um amigo, pode trazer essa pessoa junto, não tem problema, ou convidar alguém que está perto de você para vir junto, vem aqui na frente, eu quero orar com você. E a vontade agora, ou aquilo que fala é: ah, fica aí, não dá nada. Mas em nome de Jesus eu queria te convidar para vir aqui à frente, que a gente quer, como igreja, te receber nesse lugar. Eu quero orar com você. Pode vir para cá. Aqui na frente, pode vir para cá. Tem um pessoal nosso que está de colete, vai nos ajudar agora também. A gente quer orar com você também aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Pode vir aqui para frente. E mais algumas pessoas que Deus falou, pode vir para cá. A gente quer orar junto contigo nesse tempo, por essa decisão que é tão importante. A gente poder caminhar com o Senhor, ouvir a voz dEle, entender novas direções da vida dEle para a gente. Amém, amém, amém. Tem mais gente vindo ainda. Se você não levantou a mão, mas durante esse tempo entendeu algo diferente no teu coração, que estava te impulsionando para cá, pode vir para cá também, não tem problema. Eu quero orar junto contigo. Queria pedir para as pessoas irem chegando, a gente orar juntos aqui nesse tempo, em nome de Jesus. O pessoal que está aqui da igreja que veio orar, queria pedir para você segurar um pouquinho. E você que veio aqui à frente, queria pedir para você fechar os teus olhos nesse tempo, simplesmente para não distrair com outras coisas, só por isso. Eu queria pedir que você repetisse uma oração junto comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu abro meu coração para o Senhor fazer morada. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, que eu nunca mais ande sozinho. Eu quero sair daqui acompanhado pelo Senhor, como o pastor falou ali, todos os dias da minha vida. Me ajuda a ouvir a tua voz, a tua direção, aquilo que o Senhor quer revelar para mim também, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você que está aqui na frente, queria pedir para você virar ali para trás, para você conhecer a tua nova família. Essa é a família de Cristo, que está aqui te recebendo hoje aqui, de braços abertos. Pessoal que está aqui à frente, a gente quer orar junto com você e te ajudar nessa caminhada. Fica mais um pouquinho aqui para a gente poder você receber uma oração também, um contato nosso. A gente quer te ajudar nesse tempo também. Você que está de pé aqui, Deus, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial da tua presença, em que nós podemos perceber a tua presença de maneira real nesse lugar, Pai, com os sinais do alto, as revelações do alto, mas principalmente com a tua palavra revelada para cada um de nós através da Bíblia. Eu quero pedir, Pai, nos ajuda a restabelecer a nossa sintonia contigo, a voltar a ter o nosso tempo de intimidade com o Senhor no secreto, todos os dias da nossa vida, a manter essa sintonia sempre em dia e começar a viver coisas ainda maiores do Senhor, Pai, para que possamos desfrutar da tua presença, começar a entender que estamos sim jogando no time que está vencendo e vai vencer cada vez mais em nome de Jesus, e possamos começar a desfrutar de sinais, maravilhas, curas, coisas do alto acontecendo, não como uma busca em si, mas um resultado da intimidade que caminhamos contigo. Pai, nos abençoa e restabelece a nossa sintonia com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A salva de palmas para Jesus, você está no teu lugar.